Esse programa
tem uma produção
Tá Na Hora Podcast.
Tá Na Hora
Podcast. Tá Na Hora Podcast.
Menina, vou te falar, essa edição de vocês está com muitas porcentagens significativas, a sua não foi.
É mesmo?
É.
Mulher.
Quer chutar com quantos por cento a Carol saiu semana passada?
Quantos?
99,17. Bateu o recorde. Juro. Então fica tranquila, tua porcentagem até foi boa. Você esperava ter sido eliminada?
Bom dia, boa tarde, boa noite, audiência brasileira, tudo bom com você? Eu sou o Fox Xavier e olha, eu estou lamentando o possível fim do G3.
Olá, ouvintos e ouvintas, eu sou o Renato Bacon e está ficando cada vez mais claro que as plantas podem ser carnívoras.
Olá, gente, eu sou a Lidiane Assusti, sua vizinha virtual das fofocas e estou lamentando até agora a saída de Carol Conká.
Oh, chegou a viúva de Carol Conká. Sabia que isso ia acontecer nesta mesa redonda um dia. Sem a presença de cacofonias nessa mesa redonda, temos uma viúva de Carol Conká.
Olha, queimei minha língua. Falei tanto mal da mulher que agora eu tô sentindo falta dela.
Oh, que bonitinho. Você vai poder falar muito mais sobre isso já já. Antes só tem recadinho. Galera que tá ouvindo a gente aqui, que você caiu no Spotify, você caiu em qualquer canto, falou, vou pesquisar um podcast sobre Big Brother Brasil. Estamos aqui toda quarta-feira à noite. O episódio é gravado na noite de quarta-feira e vai ao ar na mesma noite. Sim, aqui é desse jeito. Vai ao ar quarta-feira à noite, pouca edição, já vai, mete o pé e vambora. É, então confere aí toda quarta-feira à noite, assina o feed, espalha para os amigos e também estamos no podcast Tá Na Hora Podcast. Essas mesmas pessoas que estão compondo essa mesa comigo hoje também gravamos o Tá Na Hora Podcast, que é um podcast muito legal sobre assuntos variados. A gente recebe pessoas como o Cauê Moura, como o prefeito atual do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Zeca Camargo, outros youtubers, galera de podcast como o Braya Rizzo. Enfim, a gente recebe muita gente bacana e você precisa ir lá ouvir também. Anota aí. Tá Na Hora Podcast. Abre aí seu agregador agora. Abre aí. Vou esperar. Abriu? Digita Tá Na Hora. Aí. Dentro do agregador. Isso. Aí, pronto. Você clica em assinar e vê aí um episódio que você vai ouvir agora. É isso. Recado dado. Me segue nas redes sociais, @FoxXavier. Aonde as pessoas podem te seguir, Renato Bacon?
Pode me seguir no Instagram, pode me seguir no Twitter, principalmente. A rede que usa mais é @RenatoBacon em todo lugar.
Pode me seguir no Instagram, @LidTrouxa. E bora lá?
Bora que eu tô maluco pra falar dessa semana que foi uma confusão por causa de porra de futebol. Quem precisa de futebol num país com Big Brother? Roda a vinheta.
Não gosto de você, não sinto verdade de você.
Eu queria meu boneco, entendeu? Pra bater o gênero.
Eu quero trocar a minha indicação porque eu tenho poder absoluto.
1 milhão é...
Inalo.
Pô, meu boneco.
Obrigado.
Cada...
Do alemão.
Eu vou voltar no Babu.
É isso.
Vai ser 3 meses de paz, alegria, amor.
Dizer que foi uma semana confusa. Foi confuso de acompanhar, porque... Primeiro que teve...
Saída da nossa musa, né?
Sua musa, né, no caso, né?
Da nossa musa. O Brasil inteiro chorou conta de saída de Carol Conká. Os 99 foram 99% de choros, entendeu? Eu senti o Brasil chorando.
Aí você ficou chorando o resto da semana, a saída da sua musa Carol Conká, quarta-feira, que foi o dia que a gente gravou o último episódio, que comentou essa saída. Tivemos a prova do líder, mais uma prova do líder patrocinada pela Pantene dessa vez. A prova do líder foi uma prova de sorte, tinha que jogar uma bola.
Não, foi habilidade, não foi sorte, foi habilidade.
Cara, eu prefiro dizer que foi sorte, sim,
não,
cara.
Não, acho que pra mim é habilidade, não. Cara, não é sorte, não é, sorte.
Renato Bacon, eu tenho que discordar da sua definição de habilidade, porque pra mim, se a pessoa não teve oportunidade de treinar aquilo antes pra fazer, executar, não é habilidade, é sorte. Ninguém sabia o peso daquele objeto que tinha que arremessar, ninguém sabia nada do tipo, a pessoa teve que ir lá e lançar na hora. Pra
gente,
mim
é um misto de sorte com habilidade, é um misto dos dois.
Ah, não gosto disso não. Pra mim é sorte, você tá querendo equilibrar uma discussão entre mim e Renato Bacon.
Equilibrar o caralho, eu quero que vocês se fodam, mas eu tô falando que a prova foi estratégia, assim, habilidade, mais sorte, porque você tinha que ter habilidade pra tacar o negocinho lá, viu, a Thaís, que nem conseguiu tacar lá, ou seja, habilidade, faltou habilidade, não foi sorte.
Não é só habilidade que falta, Thaís, mas a gente vai comentar isso já já. O que aconteceu foi que o João e a Camila tiveram mais sorte na prova, ou habilidade, defina você, amigo ouvinte, como quiser, ficaram na final e disputaram a final os dois. E eu torci muito pelos dois, porque na final ficou João, Camila e Lumena e Fiuk. Eu não estava pronto para um líder que pudesse cair na mão de Lumena ou de Fiuk.
Nossa, se caísse na mão de Lumena, Lumena não estaria aproveitando seus itinerários, suas jornadas aqui do lado de fora. Porque graças a isso, ela foi eliminada. Porque eu acho que se o Projota ganhar... Não, eu acho que nem se o Projota ganhasse. Nada, não. Eu tô viajando aqui. Eu tô pensando na minha musa.
Ai, tá, viu?
Essa semana foi muito parada. Teve pouca pressão psicológica nos participantes. Então eu fiquei desacostumada. Porque o que que acontece? A gente tá vendo BBB e a gente tá acostumado com aquela pressão psicológica, com as pessoas da casa chorando 24 horas por dia, com o psicólogo chamando as pessoas pro confessionário 4, 5 vezes por dia, e não teve essa semana. Não teve.
Nossa, que triste. Pessoas não estão sofrendo psicologicamente na TV, Renato Bacon.
Pois é, né? O psicólogo tá sempre chamando ali a pessoa pra trocar o microfone, né, Lídio?
Sim, poxa vida. Isso foi sacanagem. Não tem mais ninguém pra trocar o microfone ali.
Tá, deixa eu voltar o overview da semana antes que a viúva de Carol Conká volte a chorar. E aí rolou essa prova, o João foi líder, o Projota ficou com uma cara maravilhosa, porque está vendo todos os seus planos ruírem bem nos pés dele. E aí, sábado, sexta-feira, a gente teve uma festa com o Thiaguinho, boa pra caramba, com Americanas, mas não rolou nada de importante nessa festa, a não ser um belíssimo show do Thiaguinho. Palmas, Boninho, melhor escalação de show até agora nessa edição. Uhum. Thiaguinho, um hitmaker. Não tinha uma música que Thiaguinho que não cantasse que eu não conhecesse. Uhum. Parabéns, Thiaguinho. Um dos maiores produtores de hits desse país. E aí, no sábado, tivemos o bom Big Fone, que não tocava 2 semanas e tocou novamente. Carla Dias atendeu. E aí, indicou pro paredão Lumena, Fiuk e Rodolfo. E aí, aconteceu uma coisa muito curiosa. Que a Carla Dias ficou com um peso absurdo de ter que indicar 3 pessoas, ficou se questionando por que ela atendeu o Big Fone, ficou enchendo o saco a noite toda, e aí ela começou a fazer um acampamento na frente do Big Fone. E a Lumena, talvez pensando que fosse a mesma dinâmica da primeira semana de tire uma pessoa do paredão, e se você estiver no paredão, você pode se retirar, a Lumena também ficou de acampamento no Big Fone. As horas passaram, e o Big Fone não ia tocar. Pessoas começaram a pedir na internet um trote no Big Fone. E o Boninho falou que ia rolar o trote. E rolou. Rafael Portugal ligou para o Big Fone pedindo um carro para chegar rápido lá na casa do Big Brother para poder trabalhar, porque estava em uma saída longe do Projac. Pediu um carro e chegou a perguntar, você pode pedir para mandar um carro aqui? Quem atendeu foi Lumena, e Lumena disse que sim, mandava um carro.
Inclusive, eu achei um trote muito tosco, cara. Achei um trote muito fraquinho, sabe? Achei sem graça o trote.
Foi sem graça porque foi com a Lumena, Bacon. Se fosse qualquer outra pessoa, a pessoa ia estar rindo, a pessoa ia estar, tipo, caralho, que merda, filho da puta, me deixaram aqui o dia todo do lado desse telefone pra me fazer uma palhaçada dessa no fim do dia. A Lumena, ela ficou perdida com o trote, ela autorizou o carrinho pro Rafael, e depois ela não falou nada. Ela ficou 2 horas sem falar o que é que aconteceu no Big Fone. As pessoas acharam que era alguma coisa de dinâmica do jogo que ela não poderia falar.
O Mena aprendeu com o Nego Di, fez faculdade Nego Di de interação, ou seja, inimiga do riso. Não traz nenhuma felicidade pra gente.
Nossa, total, total. tal, meu irmão. Aí, de noite, tivemos o Bom Paredão, na noite de domingo. O Projota foi indicado pelo líder João, já tava no radar já, a gente já sabia que ele ia indicar.
Já era óbvio que ia rolar isso.
Tivemos a indicação da casa, que foi o Arthur, com 6 votos. Que eu gostei que o Thiago quase não fala quantos votos a pessoa leva. Mas no Arthur, no domingo, o Thiago Leifert fez questão de falar que foram 6 votos. É porque o Arthur, ele leva a votação da casa, ele fica bolado, ele fica puto. E aí o Thiago Leifert falou, 6 votos. E aí ele ficou ali tentando caçar votinho. Votinho, votinho, votinho. E aí o Projota teve como indicado do líder, ele pôde tirar alguém do paredão. Tirou o Fiuk, também foi uma das cenas maravilhosas da semana, porque o Fiuk ficou 1 minuto sem entender o que é que o Projota tinha feito. Ele ficou assim, hã? E aí o Projota dando a justificativa porque que tirava o Fiuk do paredão e falando, e falando, e falando, que achava ele forte, não sei o que lá, e blá, 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 blá. E aí o Fiuk, depois de que o Projota terminou toda a argumentação, o Fiuk, ah, peraí, eu não tô mais no paredão. Ai, Fiuk, sério. Aí jogaram bate e volta Rodolfo, Lumena e Arthur. Rodolfo escolheu o pirulito número 1, Rodolfo se livrou do paredão. Tivemos o paredão, então, Lumena, Projota e Arthur. O que vocês acharam desse paredão essa semana?
Não, vale ressaltar que na prova bate-volta, Rodolfo logo de cara escolheu o número 17 e Lumena escolheu o número 13.
Sim, repetindo o voto que eles fizeram na urna em 2018. Adorei essa coincidência. O Rodolfo deve ter falado assim, vou que nem a Carol Conká, 17. Vai dar certo. Toda vez que eu lacrei 17, deu certo.
É, ele já é acostumado a fazer isso, né? E Lumena também já é acostumado a ir no 13. Então...
Mas essa semana, esse paredão foi muito ruim. Sabe por quê? Porque dividiu voto. Se fosse o Lumena e qualquer outra pessoa da casa, menos Projota e Arthur, iria sair com 99 também. Não, então, mas... qual Carol?
Mas eu achei legal, cara, que as votações estavam sem graça, cara. Tipo, a gente sempre
sabia... Tava muito previsível.
A gente sempre sabia que quem ia sair. Dessa vez foi a primeira vez. Tipo, a gente já tinha uma noção que a Lumena sairia. Uma noçãozinha, assim, tipo, uma... Porque a enquete wall sempre ajuda a gente a saber.
Gente, era quase certeza que não, Lumena ia sair. Não.
Sim, tipo...
Era quase certeza. As pessoas no Twitter, elas já estavam falando, gente, vamos deixar o Projota mais uma semana para ele não. sofrer? Vamos!
Eu fui um desses que levantou a bandeira de deixar o Projota pelo menos mais uma semana pelo entretenimento. Assim, o Projota tá só reclamando, o Projota tá vendo todos os planos dele carinha por água abaixo, e o Projota se acha jogador. Ele se acha joga e joga. E aí ele voltou no paredão, ele acha que vai estar mais forte aqui fora e o tombo dele vai ser maior lá na frente. Mas até o momento que saiu o paredão, via muita galera falando que era pra votar no Projota pro Projota sair. Tanto que a Lumena saiu com 61,31% dos votos, o Projota teve 30 e poucos%, e o Arthur teve 1,47%.
É, mas tipo, foi uma votação, tipo, foi mais imprevisível, a gente não tinha certeza. Se o Projota saísse também, não ia ser susto nenhum, porque, bem ou mal, tipo, a gente sabe que nenhum desses três vence, sabe? O Lumena já saiu, mas a gente sabe que nenhum dos três vence. É, não tem como ter uma virada pra nenhum dos três, a tendência vai ser que, tipo, eles sejam os próximos a estarem saindo bem, bem rapidamente também. Então... Mas foi legal. Olha, ter um paredão assim, porque, sabe, essa coisa da... A gente tem um pouco de competitividade também.
Eu tô gostando do jogo que o Projota tá pintando agora, que é o jogo do vítima. Ele tá se vitimizando, ele foi o monstro essa semana junto com a Poca, e ele ficou boladíssimo, porque ninguém foi dar biscoito pra eles no monstro. Ele ficou boladíssimo porque ele teve que esperar a fila para o confessionário. Ele foi a semana que o Projota estava mais bolado na vida. Ele teve crise de ansiedade com o bagulho do monstro, teve que tirar. E agora ele tá cantando a fita de eu não aguento mais, olha como essas pessoas são, eu vou tirar um por um. E tá muito bonito, porque o tombo vai ser ainda mais gratificante, ainda mais engraçado. Não,
é, e uma parada que eu achei muito legal, cara, foi ele, tipo, ir se consolar. O Projota ali no alto dos seus 35 anos e se consolar com a Vitube, que tem 20 anos. E chorar no colo de Vitube. De Vitória e YouTube, sabe? É, foi.
Além do que a Lid listou que o Projota reclamou, o Projota ainda ficou reclamando do monstro, porque a galera não foi assistir ele lá, e ficou reclamando de que ele teria sido indicado pelo monstro pro Caio. Aliás, vamos lá, parênteses. Terceira vez que o Caio é anjo, terceira vez seguida. Aquela mulher dele não aguenta mais mandar vídeo, a sogra não aguenta mais cozinhar. Tá fazendo dinheiro do prêmio ali só em PicPay pra mulher. Mas é isso, Caio foi terceira vez anjo, indicou o Projota. Assim, vou fazer muita justiça a Caio Caloteiro. O Caio tá toda semana escolhendo pessoas diferentes pra fazer o monstro. E aí o Projota falou que o Caio estava perseguindo ele, que colocou o monstro pra ele não atender o Big Fone. Porque o Projota ainda acha, depois de Acrebiano atendendo o Big Fone duas vezes com o monstro, depois de Gil atendendo o Big Fone com o monstro vestido de plantinha, o Projota ainda acha que o monstro é a melhor estratégia pra fazer alguém não atender o Big Fone. Ele ainda tá com isso na cabeça. O Projota, ele joga e joga. Ele reclama e reclama. E aí ele ficou todo carente porque a galera não foi lá assistir ele vestido de brócolis dentro de uma marmita.
Olha, eu preciso fazer um adendo aqui com o anjo do Caio Caloteiro, que é, ele tá enviando sempre os valores para a esposa dele. Eu espero de coração que a esposa dele esteja juntando esse dinheiro para pagar as dívidas dele, porque ele é conhecido como Caio Caloteiro. Então, se ele sair desse programa antes e não conseguir 1,5 milhão, porque assim, 700 mil é só pro escalote que ele dá. Então, assim, eu espero que ela esteja fazendo bom proveito e o próximo vídeo que ela enviar provavelmente vai ser de gato, cachorro, porque
olha,
não vai ter mais conteúdo.
Eu espero que a galera que tá aí cobrando o Caio na justiça e tudo aí que tá pra receber o dinheiro do Caio, eu espero que esse povo já tenha ido atrás da mulher dele, porque ela já recebeu 15 mil reais nessas brincadeiras aí. Então, mas dinheiro pra pagar alguém, ela tem.
Mas por que virou 1,5 milhão, cara? De tanto anjo que ele ganha.
Pois é. 15 mil reais já foram aí. Alguém deve ter... Não é possível que esse maluco não esteja devendo menos de 15 mil reais pra alguém. Então, alguém já pode estar recebendo o seu dinheiro sonhado aí.
Caio, ex-caloteiro. Saí do Big Brother como ex-caloteiro. Caloteiro nunca mais.
É, eu sei que enfim, o Projota ficou reclamando pra um caralho de tudo durante a semana. O Caio ganhou seu terceiro anjinho aí. E aí a gente vai pra boa dinâmica da segunda-feira, que foi o jogo da Discord. Esse jogo da Discord foi um dos melhores até agora. Assim, melhores da história do Big Brother mesmo. Primeiro porque, qual era a dinâmica? Tinham várias plaquinhas numa lousa. Todo mundo estava vestindo uma faixa de
velcro, né?
De velcro na cabeça, obrigado, Renato Bacon. E aí você falava mal da pessoa e grudava a plaquinha na cabeça dela. Eu gostei muito desse contato físico que essa dinâmica impôs, porque era bem legal. Você chegar com a plaquinha e colocar, eu acho a Carla Dias hipócrita. Pá, tá aqui, na cabecinha dela. Eu achei bem legal essa dinâmica, vocês gostaram?
Cara, tipo, eu vou confessar que eu não assisti ao vivo no dia, porque eu peguei no sono cedo nesse dia. Deu 10 da noite, esse dia eu dormi. Então, eu só fui acordar no dia seguinte, vendo toda a repercussão do caso. E eu já acordei que, tipo, com mensagem do WhatsApp das pessoas falando, caramba, o João jantou o Projota.
Eu, inclusive, te mandei uma mensagem dessa falando, parabéns, Renato Bacon, você previu muito bem que João ia deixar de ser planta e hoje aconteceu isso.
Pois é. Aí, tipo, eu fui correr atrás disso, né? Fui ver o que tinha acontecido. Aí, cheguei lá e fui no Instagram do João. O ADM do João colocou o vídeo completo da jantada. E que jantada! Jantada de João em Projota. Como um bom professor de geografia, pareceu, cara, aquele. Sabe quando o professor dá aquela esculachada naquele aluno abusado? Aquele aluno que quer sacanear o professor e toma aquela esculachada que os outros alunos ficam fazendo assim. Ai, ai, ai. Aí. Foi
olha,
exatamente isso.
Eu só queria ressaltar que João, ele é forjado numa sala sem ar-condicionado, num calor de 40 graus, com 60 alunos de 14 a 16 anos de idade. É claro que ele iria humilhar um rapper de condomínio. Isso estava escrito nas estrelas.
Um rapper que não come verdura, não come queijo, não come estrogonofe, não come porra nenhuma. E é óbvio que ele ia ser humilhado por João. Porque um professor que aguenta uma sala lotada de adolescentes não peida pra rapperzinho que fica cantando rap de amor. Porque é isso que o Projota canta, ele canta rap de amor.
Eu tô gostando do Fox bolado porque ele canta rap de amor.
Eu tô bolado porque eu gostava do Projota pra caralho. Essa edição do Big Brother me fez passar até ódio do Projota. Projota, se algum dia você ouvir isso, na primeira semana que você entrou no Big Brother, quando você deu aquela conversa no Lucas, eu fui faxinar a minha casa no dia seguinte e ouvi todos os seus CDs enquanto eu faxinava a minha casa, tá bom? Eu ouvi tudo, sua discografia completa de uma vez. E depois disso, eu te tirei de todas as minhas playlists, porque você não merece.
Deu streaming pro Projota pra ele passar essa vergonha aí, ó. Agora paga o preço.
Paga o preço. Só não digo que eu pago muito preço porque eu tenho o Deezer de graça no meu plano da Tim.
Pois é, né? Inclusive, eu faço aqui a ressalva que o Deezer vai sair da Tim nos próximos 6 meses.
Puta que pariu, eu vou ter que ir pro Spotify agora.
Pois é, né? Inclusive, eu faço essa pequena ressalva aqui. Inclusive, o Deezer me avisou que a música que eu mais ouvi em 2020 foi Poesia Acústica 8, que tem uma parte do Projota. Então, isso.
É, irmão.
E a parte que eu mais gosto da música é a parte do Projota, né, cara? E isso dói o coração.
Projócolis é uma decepção esse ano. Enfim, a gente teve a dinâmica e eu adorei, eu destaquei alguns pontos dessa dinâmica que foram maravilhosos, que foi o quê? A Thaís, ela recebeu a placa turista, ela recebeu a placa 3 vezes. E ela só recebeu a placa turista, que veio do Arthur, da Sara e do Rodolfo.
Rodolfo também recebeu turista 3 vezes.
Sim, recebeu turista 3 vezes da Lumena, Camila e da própria Thaís, que devolveu a placa turista pra ele. A Juliette recebeu a placa oportunista da Lumena, e a Carla Dias recebeu muitas, mas muitas placas. A Carla Dias recebeu hipócrita do Fiuk e do Caio, recebeu 2 caras do Caio e do Rodolfo, e recebeu 2 caras também do Gilberto.
Eu acho é pouco. Queima essa menina, queima!
Que isso, gente...
Queima, só... sonsa do caralho, não se posiciona por causa de macho, fica falando, ai, não que o meu jogo é diferente do dele, mas tá lá lambendo a língua do cara que fala mal dela pelas costas, cara. Ela precisa se ferrar também, desculpa, eu larguei a mão da Carla Dias e quero mais então, que ela se foda.
Então... Eu também larguei, cara, porque, assim, ela não chega ao level da menina, esqueci o nome dela, da edição passada que ficou com aquele retardado.
Então, isso que eu falei, seria a Carla Dias, seria a Carla Dias a Marcela dessa edição que se queimou por causa de um macho?
Sim, só que ela tá num nível um pouco abaixo, porque a Marcela dava muito mais raiva que aquele moleque era retardado.
Pois
o Arthur só é um tapadão, é um maluco babaca. Inclusive,
um bananão.
Quando ele recebeu, ele chegou a receber a placa, o Arthur, ele recebeu a placa de fraco. E eu não lembro quem deu a placa pra ele. Agora, nesse momento, eu fiz a anotação aqui, eu esqueci, eu não estou encontrando.
Só que ele fez o Muki, né, cara?
Ele foi a Thaís.
Isso, foi a Thaís que deu a placa pro Arthur. Muito obrigado, Lid, bem lembrado. A Thaís deu a placa pro Arthur e foi maravilhoso que também temos que destacar esse momento. E aí vamos botar tudo no mesmo conjunto pra debater Carla Dias, Arthur e Thaís. A Thaís deu a placa de fraco pro Arthur e aí ela começou a falar que não sabia por que tava dando a placa. Foi basicamente isso. Ela começou a dar uns negócios, ela começou a falar tipo assim, que não sei o quê. E blá blá. Ela não explicou nada. Aí depois ela deu a placa turista pro Rodolfo, devolveu a placa pro Rodolfo. Só que ao invés dela falar assim, o Rodolfo não joga, não faz nada, ela começou a falar que o Rodolfo impõe as opiniões dele pra ela e tenta manipular as pessoas. Aí o Thiago Leifert falou assim, mas isso não é tóxico? Ela, não, não é nada disso não. É porque ele faz isso, mas ele não tá no jogo. Enfim, que seleção foi essa da Thaís? Porque eu não entendo.
Isso foi o que o Twitter ficou empolvoroso. Porque como é que essa menina passou na seleção do Big Brother? Porque ela não consegue completar uma frase. Ok, quando eu tô bêbada, eu também fico igual a Thaís. Mas, sóbria, assim, sem nenhum álcool, como é que ela conseguiu?
Eu deixo isso aí de incentivo pra você, ouvinte. Olha só, ouvinte, a Thaís, ela é cirurgiã dentista. Se a Thaís conseguiu fazer o TCC dela, terminar uma graduação, você também consegue, ouvinte. Não desista. Você também consegue concluir sua graduação.
Com certeza, ouvinte. Até porque tem como você comprar TCC online. Se quiser, depois eu envio o link. Porque é muito fácil você terminar uma faculdade. É só encomendar o seu TCC.
Não, o problema é passar pela banca, né? Esse que é o ponto. Como é que ela conseguiu isso? É aí que fica...
Se a Thaís não consegue completar uma frase no Big Brother pra dizer de uma pessoa que ela tá convivendo há um mês e meio, brother, eu não sei o que ela pode ter falado pra essa TCC na banca, tá ligado?
Cara, eu entendo a Thaís. Às vezes ela tava muito nervosa, porque ela sempre fica nervosa no ao vivo. Inclusive tem um meme dela que ela rindo, o Thiago Leifert faz alguma piada pra ela, ela ri e 3 segundos depois ela fica séria, como se ela não tivesse rindo da piada, assim. São duas Thaís.
É, cara, a Thaís vai sair desse Big Brother, eu vou falar um negócio sério agora, e a gente vai saber, a gente vai receber a informação que ela tem algum espectro, alguma coisa, e a gente vai se sentir culpado por fazer piada, porque, cara, essas cenas, não foi só uma vez, já vi 3 vezes ela fez a mesma coisa, ela tava rindo, ela tava super entretida em alguma coisa, e ela para do nada, e ela arregala o olho e fica parada.
E fica séria.
É. Cara, isso é alguma coisa. Isso é algum problema. É alguma coisa. Isso precisa ser tratado. E a gente vai se arrepender dessas piadinhas mais tarde. Mas, enquanto a gente não tem diagnóstico, a gente zoa.
Não, mas a assessoria dela já soltou um textão do nada, cara. Tipo, falando que ela tem alguma coisa assim. Um problema de se comunicar, sei lá o quê. Tipo, parecia que a gente já tava com uma nota pronta sobre isso.
Talvez já estivesse mesmo. Eu sei que essa semana a boa internet resgatou a reportagem de apresentação da Thaís no G-Show, da Thaís falando que era barraqueira que não levava desaforo pra casa. Aí já rolaram 70 barracos nessa casa, você não tava em nenhum deles. O que aconteceu?
Aconteceu que ela estava correndo atrás de Fiuk pra dar uns beijos no cara. E o cara só fica, ai, eu sou tímido. Ai, não quero nada agora, não. Ai, eu não sei fazer isso. Cara, desiste de Fiuk, Thaís. O problema da Thaís é que ela ainda acha que ela vai dar uns beijos no Fiuk. Porém, Fiuk não quer. O Fiuk, ele já mostrou diversas vezes que ele não quer beijar mais ela. Que foi só um lance e acabou. E ela fica alimentando essa fanfic na cabeça dela de uma forma doentia. E por isso que ela não joga.
Ai... O Bacon até deu uma bufada agora. O Bacon também desistiu da Thaís.
Não, pode falar, Bacon. Não, eu sei que você queria falar dela.
Eu já desisti de Thaís também. Não tem nada pra... Não que
possa... Enfim, vamos dar...
Falou igual mais... ela agora.
Vamos dar mais um destaque dessa dinâmica maravilhosa, que foi o Projota, que recebeu muitas plaquinhas. Ele recebeu o pipoqueiro do Caio. Né, projeto aí, o Caio estão se bicando já uma semana aí. Ele recebeu Hipócrita e Duas Caras do João, que foi durante essa palestra linda que o João deu em cima do projeto. Ele recebeu Oportunista da VTube. Ele recebeu Hora Extra da Camila. E ele recebeu Hora Extra também da Sara. E a Sara foi aqui. A Sara sempre, cara. A Sara sempre enxergando o jogo lindamente. Parece que a Sara fica numa salinha enxergando as edições do Big Brother, cara. Porque a Sara basicamente disse: você está fazendo hora extra porque você só reclama. Você disse que veio jogar e você só reclama. Que foi outra coisa que a gente esqueceu aqui de listar. O Projota também reclama que não levou o anjo. Porque o Projota disse que o Caio tinha prometido no último anjo que se ganhasse o anjo de novo, ele teria, ele daria o anjo pro Projota por conta daquela prova ali que eles ficaram até o último instante, né? Que o Projota chorou pra caramba, senti pena nenhuma. Se você sentiu pena, você é um idiota, porque não tem que ter pena do Projota nesse jogo. E aí o Projota ficou reclamando com o Caio que não ganhou o anjo. Poxa, você ia dar o anjo pra Thaís. Nossa, que triste.
Cara, o Projota, ele precisa ser mimado e elogiado. É aquilo que tá rolando na internet, né? O artista, ele precisa ter o ego alimentado, né? Pra não surtar. Então eu entendo as frustrações do Projota. Eu entendo. Tadinho, né, dele. Tô ficando com pena.
Ah, não tô ficando com pena jamais, porque Projota ficou lá reclamando pra um caralho, o João deu um esculacho nele, a Sara também deu um esculacho nele, e foram muito bem merecidos. E depois ele ficou reclamando que a galera foi muito injusta com ele. Impressionante, cara, esse cara, maluco. Ele falou que o João ficou fazendo palanque em cima dele, que quis humilhar ele. Sendo que Projota, esse ser humano incrível, pegou a figurinha de Arcrebiano aí na segunda dinâmica dessa dinâmica do condomínio aí, do jogo da Discord, e jogou a figurinha da Arcrebiano no chão. Assim, de um propósito. E aí agora ele fica reclamando que, ai, o João me humilhou. Ah, Projota, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor
cara,
de Deus.
O rapper que leva para o coração a palestra do professor, ele não tem que ser levado em consideração, não. Mas tudo bem, eu vou ficar com peninha dele, porque tá todo mundo contra ele, tadinho. Ele tá sofrendo. Ele falou que a Sara podia ficar na xepa até o final do programa? Falou. Mas agora ele tá arrependido, tadinho. Ele tá na xepa, ele tá sofrendo. Pô, por favor, tenha uma hombridade com ele.
Eu achei assim, cara, acho que ele não esperava que um dia pudesse acontecer dele entrar nesse programa e viver esse tipo de rejeição, assim, esse tipo de ataque que ele tá vivendo lá, sabe? Ele nunca deve ter imaginado que um dia ele pudesse estar vivendo esse tipo de situação. Que ele ia chegar lá, ele, como artista que ele é, um cara super bem conceituado, assim, que ele, pô, ia estar vivendo o ápice da fama, sabe? Eu sou o Projota, eu sou fodão, eu sou isso aí mesmo. E, pô, já sou favorito, as pessoas vão gostar de mim e pronto. Ninguém ia ousar atacar o cara, sabe? E é isso aí mesmo. Ia ficar por isso. E, não. O cara deve estar vivendo algo que ele nunca viveu na vida dele, assim. Desde que ele virou um artista foda. Que é ser atacado. E agora tá tendo que conviver com isso. Tipo, ele chegou ali, tipo, pff, as coisas zeraram. Você ali é só mais um. E foda-se.
É, filho,
ou seja,
o artista.
O problema do Projota é a autoestima. Ou seja, não tenham autoestima, porque a autoestima pode ferrar com você.
Concordo. Falou palavras bonitas. E falando em autoestima, a gente tem que falar da Lumena também nessa dinâmica. Porque a Lumena, meu Deus, que pessoa, cara. Ela levou um fraco da Camila. Ela levou... Ou não, não lembro mais. Peraí, a Lumena, não. Ela deu hipócrita pra... Não, meu Deus, eu tô perdido nas minhas anotações. Uhum. Desculpa, Brasil. Me perdi nas minhas anotações. A Lumena levou hipócrita e fraco. Ela levou oportunista. E ela levou duas caras. E tipo, ela levou de muita gente. E aí ela começou a se defender. Enquanto a Lumena se defendia... Dava pra fazer um contador de palavras, de keywords da Lumena. Porque ela usou jornada pelo menos 12 vezes. Ela usou itinerário 17 vezes, se eu não me engano. Ela usou muitas palavras keywords da Lumena e ela tava me dando raiva. Cada vez que ela abria a boca, ela me dava raiva. Aí chegou o pico de que ela levou duas caras, se eu não me engano, da Camila. Foi da Camila mesmo. Da Camila não, da Carla Dias. E aí ela começou a falar que ela não estava ali para dar aula para as pessoas, que ela não estava ali para ser professora de ninguém, para ficar ensinando racismo, que ela era muito mais do que ensinar racismo para as pessoas, que ela queria ser ela mesma. E ela começou com aquele choro falso dela para caralho. Eu não consegui ter um mínimo de pena da Lumena, porque ela fica falando com aquela linguagem acadêmica e força tudo. Aí, na saída dela, no Multishow, ela continuou com esse discurso e no café da manhã, hoje de manhã, na Ana Maria Braga, dia que estamos gravando esse episódio, ela manteve o discurso e continuou usando as mesmas keywords. Lumena não tem jeito. O que vocês acham que vai ser da vida de Lumena aqui fora? E como é que foi pra vocês essa participação de Lumena nesse joguinho da Discord maravilhoso?
É, joguinho da Discord eu não vou opinar porque eu não assisti. Mas eu vi os trechos dela com a... Com a Ana Clara lá com...
Lá do G-Show.
Do G-Show, na Rede BBB. Eu achei que, tipo, que ela levou super de boa as zoeiras, sabe? Bem melhor que a Carol Conká, que tentou dar uma de... Tipo assim, de sair pela tangente e tal. Mas acho que Lumena levou na melhor. Com a Ana Maria Braga, ela se mostrou um pouco chocada, mas no fim das contas acabou caindo novamente no academicismo e tal. E ela, de certo modo, ela se mostrou, tipo, ficou um susto, assim, ela viu as merdas que ela fez, sabe? Ela, de certo modo, ela sentiu o choque, sentiu a porrada, ela viu o tamanho da merda, ela...
Eu só vi trechos do G-Show da Lumena, assim, eu acho que ela entendeu muito bem as zoeiras. Foi maravilhoso o momento que a Ana Clara falou a rejeição que a Carol Conká saiu do jogo, foi assim, incrível. Ela abriu os olhos daquele jeito dela, fez um barulho lá, uma expressão, porque ela realmente ficou chocada. E aí, na Ana Maria Braga hoje, eu acho que foi completamente contrário do que aconteceu com a Carol Conká na semana passada. A Ana Maria Braga foi muito de boa com ela. A Ana Maria Braga estava... realmente calculando cada palavra, cada termo que usava com a Lumena.
Uhum.
E a Ana Maria Braga chegou a dar umas passadas de pano na Lumena.
Demais, cara!
Ana Maria Braga hoje.
Ana Maria Braga, ela se preocupou demais em agradar a Lumena. Ela aparecia o tempo todo. Ela queria não pisar em ovos com a Lumena. E ela se preocupou demais em agradar a Lumena, em elogiar o tempo todo. Eu senti muito isso dela.
Falou que a Lumena era bonita, que a Lumena ia arrumar vários contratos aqui fora. Ana Maria Braga, por que você mente pra essa mulher, Ana Maria Braga?
Eu vou dar o contexto porque ela passou o pano. Porque essa semana a Ana Maria Braga pisou na bola. Falou que de racismo reverso, falou um monte de merda aí no Mais Você. E no dia seguinte, ela teve que ler o TP se desculpando das merdas que tinha falado. Então, assim, eu sei por que ela passou esse pano, porque na semana ela tinha vacilado.
Não, a questão do racismo eu entendi que ela tava pisando em ovos e tal, até por ser a Lumena ali, até por ter rolado essa confusão, esse vacilo dela na segunda-feira. Agora ela realmente passou uns panos pra Lumena, de uma forma muito bizarra. Ela falou que a Lumena estava numa relação de amizade com a Carol Conká que não enxergava as coisas que a Carol Conká fazia. E a Lumena praticamente só confirmou o que ela falou. Entendeu? Ela passou muito pano pra Lumena hoje.
Olha, eu acho que a Lumena aqui fora ela tem um futuro promissor como pessoa que faz TCC pros outros. Vende TCC online, inclusive eu já falei para vocês, se vocês quiserem eu passo o link, mas ela tem um futuro ótimo nisso, porque ela pode fazer TCC de qualquer assunto, porque o vocabulário da Lumena, ele é super adaptável, você pode usar ele em qualquer tipo de trabalho acadêmico,
qualquer área,
ela pode fazer o seu TCC, então se você está terminando, não tenho tempo de fazer meu TCC, contrate a Lumena, que Lumena está disponível agora, já saiu da casa, ela tem umas entrevistas aí, mas eu tenho certeza que ela vai conseguir atender você.
Bonito, bom mexão. Ela te pagou quanto pra fazer isso?
Olha, ela não me pagou nada porque ela jogou na minha cara as minhas jornadas e os meus itinerários aqui fora, que eu vacilei.
Eu sei como é. Então. Eu sei como é. Ela fez isso hoje de tarde também, quando eu pedi uma informação pra ela. Mas enfim, acontece. É uma pessoa difícil de lidar. Enfim, Ana Maria Braga passou muito pano pra Lumena hoje de manhã. E hoje de manhã ela teve essa entrevista e tal, foi apresentada a realidade. Eu só fiquei sentindo falta. Eu não sei se isso aconteceu, pelo menos o vídeo não chegou em mim. da Ana Clara mostrar a rede social pra Lumena. Vocês viram se isso aconteceu? Porque...
Eu acho que não rolou. Assim como não rolou com o Karol Conká.
Pois é, porque eu fiquei decepcionado, porque eu gosto muito dessa parte. Porque eu lembro do Adbala achando que tinha saído com 1 milhão de seguidores do Big Brother e saindo com 280 mil pessoas. E foi aquela cara de decepção, dizendo, ah, eu esperava um pouco mais. Eu queria outro momento desse nessa edição.
Pior que eles estão cortando isso. Desde Karol Conká, a galera que tá saindo não tá vendo as redes sociais.
Rolou com o Nego Di. Só que rolou o seguinte, que o Nego Di, ele não ganhou tantos seguidores. Ele ganhou, acho que, 300 mil desde que entrou na casa.
Acho que não, e não rolou com a Karol, que a Karol perdeu.
Exatamente. E aí o Nego Di teve um pouco de cara de decepção, porque ele ficou perguntando o que era aquilo. E aí a Ana Clara falou, é seu Instagram. Aqui, ó, tá diferente, sua foto tá diferente. A Ana Clara desviou do assunto seguidores. Ela falou assim, sua foto tá diferente, ó, tem uns negocinhos aqui no destaque agora. Bem legal. Depois você dá uma olhada, tudo que os seus ADMs postaram, foi bem legal. A participação aí no Instagram foi show. Aliás, vamos abrir um parêntese para Nego Di, que participou de 2 podcasts essa semana. Uhum. Ele foi no Flow Podcast e foi no podcast Mais do que 8 Minutos, do Rafinha Bastos. E Nego Di não pode dar entrevista para qualquer outro veículo de mídia, seja online, jornal, qualquer coisa que não seja do Grupo Globo. E a multa para quem participou do camarote e rompe esse contrato é do mesmo valor do prêmio do programa, é 1,5 milhão de reais.
Cara, eu não sei como é que ele vai conseguir esse valor, não. Porque fazendo stand-up, eu acho que ele não consegue, não.
Ele já explicou, ele não tem esse dinheiro, a Globo não vai conseguir tirar dinheiro dele de lugar nenhum, e foda-se, está certíssimo ele, porque...
Ah, uma coisa ele falou no Flow, que eu até já falei em alguns grupos, eu concordei com ele, e eu achei ele certíssimo nessa atitude, que foi, eu saí com um nível de rejeição... quase o mesmo da Karol Conká. Saiu a mais de 90%. A Globo montou toda uma operação de guerra para reaver a imagem de Karol Conká e não me ofereceu nenhuma grama desse espaço para reaver a minha imagem. Porque Karol Conká, no último domingo, participou do Domingão do Faustão e participou do Fantástico. E a entrevista do Fantástico foi realmente um lava-alma, porque ela foi feita no estúdio dela. Ela mostrou o tamanho da equipe que ela tem. Ela falou coisas sobre os contratos. Ela estava com aquela carinha de pena, de muito arrependida, usando bons tons pastéis. Quem trabalha com assessoria de imprensa sabe que em crise de imagem o tom pastel faz uma diferença. Uhum. E pediu muitas desculpas. Karol Conká teve 8 minutos de espaço no Fantástico.
É, isso realmente a gente precisa aplaudir o Nego Di por ressaltar isso pra galera. Mas o lance é que ele vai ter que viver de laranja pro resto da vida, né? Não pode colocar nada no nome dele, porque senão fodeu.
Não, mas é aquilo, né, cara? Se é que a Globo vai ter coragem de cobrar, né?
A Globo tem, ela cobrou da Boca Rosa.
Mas a Boca Rosa tem 20 milhões de reais.
Mas o contexto foi outro, né? Mas a Boca Rosa fez o parado escondido. Ele tá escancarando mesmo. Ele tá falando, eu tô quebrando o contrato porque a Globo foi filha da puta comigo. A Boca Rosa, pô, ela que foi filha da puta com a Globo.
É, e a Boca Rosa, ela fez outro programa de reality, comentando reality.
Ela que foi filha da puta com a Globo, né? E ela escondeu uma vara da Globo, ele tá escancarando, sabe?
Vamos só contextualizar pro ouvinte que não tá sabendo. A Boca Rosa, antes, a Bianca, né, antes de entrar na casa, ela gravou os comentários dos Soltos em Floripa pra Amazon. E isso aconteceu ali por novembro, ou seja, ela já estava negociando a ida para o Big Brother. E ela assinou o contrato e ela escondeu essa informação da Globo. O Soltos em Floripa foi lançado no meio do Big Brother. E tava ela lá no elenco. Então dá uma quebra de contrato aí, porque ela estava em 2 projetos, um na Globo e outro na concorrente. E aí ela já aproveitou que já tava nesse esquema todo, ela foi dar entrevista no Pânico, ela deu entrevista pra um bando de canto. E a Globo foi atrás desse dinheiro.
Cara, 1,5 milhão pra Boca Rosa, que saiu na Forbes como a empresária mais bem-sucedida, menos 30, sei lá, alguma coisa assim, porque ela ganha 20 milhões, assim, por ano. Não, por ano não, por mês. Sei lá, alguma coisa assim. 1,5 milhão, 1,5 milhão é troco de bala pra ela.
Não, e fora que, tipo, ela não pagou 1,5 milhão, cara. E, tipo, fez acordo lá e pagou 200 mil.
Sim, ah, então vale a pena.
Né? Então é isso que o Nego Dia vai ter que fazer. Sério, o Nego Dia, ele vai carregar isso pra justiça, ele vai usar esses argumentos de que não foi ajudado pela Globo, e ele vai conseguir dar uma negociação aí desse valor, com toda certeza.
E é capaz dele ganhar dinheiro da Globo em cima disso?
Sim.
Provável.
Muito. Agora eu quero ir para um próximo assunto, que é, ok, como a Lid tá aí viúva de Carol Conká, e o Projota tá só reclamando, meio que a figura de vilão da edição está aberta. E agora, com o Projota principalmente tendo todos os seus planos caindo por terra abaixo, eu estou fazendo minha aposta, eu vou cantar isso aqui e vocês me cobrem daqui algumas semanas. VTube, nova vilã do Big Brother. Como o Renato Bacon já destacou, ela foi lá dar colinho pro Projota. A Lumena saiu, ela foi falar mal da Lumena pro pessoal do G3 ali, enquanto um dia antes ela estava consolando a Lumena, falando que a Lumena não ia sair. Sabe, essa menina, ela é a síntese do Centrão em uma pessoa, e ela tem tudo para ser o novo vilão. Cantei essa pedra.
Olha, desde que ela falou mal da Carla, aí a Carla atendeu o Big Fone, colocou Rodolfo, Fiuk e o outro lá no paredão e não colocou ela, e ela veio chorar pra Carla falando, ai, desculpa, perdão, Carla. Ela perdeu totalmente o meu respeito. Pra mim, eu gostaria de que um gato cuspisse dentro da boca dela.
Ela chamou a Carla Dias de sonsa. Ela chamou a Carla Dias de sonsa na frente de todo mundo no quarto rosa. E a Carla Dias, querendo se demonstrar uma boa menina cristã que não guarda rancor, não colocou ela no paredão. Ai, Carla Dias, sério. Mais um. Muito obrigado por me lembrar, que é mais um dos motivos que eu passei a odiar a Carla Dias, cara. Você acha que ela tem pretensão? Pretensão não. Você acha que ela tem possibilidade de ser a nova vilã do Big Brother, Renato Bacon?
A VTube, pra mim, ela já é a vilã do Big Brother, cara. Ela está manipulando todo mundo, cara. É a grande manipuladora desse programa, cara. Ela se finge de amiga de todo mundo. É a pessoa mais falsa ali. Ela é a grande nota de 3 GR desse Big Brother, cara. Que ela passa a sensação de ser amiga de todos, mas ela não tem amizade. Ela não tem amigo. Ela não é amiga de ninguém ali, cara. Pra ela, todo mundo ali é um adversário. Ninguém é amigo de. Ela não é amiga de ninguém ali, cara. Pra ela, todo mundo ali é um adversário. Ela quer esfaquear todo mundo pelas costas. Pra ela, todo mundo ali é um gato. Ela quer cuspir na boca de todo mundo.
Exatamente. Uhum. E eu digo mais: ela é muito esperta nisso que ela faz, tá? E ninguém vai perceber que ela é a vilã. Essa menina vai ficar se carregando ali por semanas, o Brasil odiando-a. Ela não vai pra paredão nenhum, porque ela é amiga de todo mundo, como o Renato Pequeno destacou. Olha, ela vai ficar ali carregando essa imagem com a galera da casa, e o Brasil aqui fora vai ficar odiando ela, tratando ela como a grande vilã da edição, e o pessoal não vai perceber lá dentro, essa menina vai chegar até lá na
final. Mau caráter.
Gente, a gente sabe que ela é esperta em mau caráter a partir do momento que ela consegue agarrar um gato, segurar a boca do gato e cuspir na boca do gato. Porque, assim, quem que já teve um gato em casa sabe que é um cu pra você dar um remédio pro gato. O gato, ele fica te arranhando todinho. O gato não deixa você dar o remédio direito pra ele. Ela tem toda a habilidade, toda a destreza pra manipular o gato, abrir a boca e ainda ter tempo de cuspir. É isso que ela faz com as outras pessoas da casa. As outras pessoas não conseguem arranhar ela. Por quê? Porque ela já pegou a boca das outras pessoas. Ela tá abrindo. Ela tá preparando pra cuspir agora.
Eu já discordo de você, Lid. Eu acho que a VTube já demonstrou muito bem o seu caráter quando ela comprou um caderno do Romero Brito. É nesse dia que ela comprou um caderno pra o material escolar do Romero Brito que eu falei, essa menina que cospe em gato, ela é uma mau caráter.
É, mas o Romero Brito foi depois da cuspida do gato.
Foi, depois da cuspida do gato, que ela viralizou mundialmente ao chamar Romero Brito de Picasso.
Na cabeça dela, Romero Brito e Picasso, o quê? Quase a mesma coisa, né, gente? Então, tadinha da menina, tá pegando no pé da menina, Fox, por causa de o quê? Uma artezinha? Ah, tadinha. Picasso, Romero Brito, quase a mesma coisa.
Quase a mesma coisa.
A diferença é que o Romero Brito tem um meme maker de quadros dele. O Picasso não tinha. É isso.
Isso me lembrou aquele videozinho que rolou um pouquinho tempo atrás da mulher quebrando a escultura do Romero Brito.
Que é maravilhoso. Meu Deus, aquela mulher. Eu passei a seguir o restaurante dela no Instagram. Que mulher.
Verdade.
Enfim, vamos aos bons palpites da semana. Palpites da semana. Lid, diz aí, semana passada, quais foram nossos palpites?
Semana passada, eu falei que o líder... Vamos começar com o líder ou o paredão?
Líder.
Líder. Eu falei que o líder seria o Projota. O Fox falou que o líder seria o Rodolfo. E o Bacon falou que o líder seria o Arthur.
Uhum.
Ninguém ganhou.
Ninguém pontuou.
Zero para todo mundo. O paredão. Paredão, eu disse que... Arthur, Lumena e Juliette iriam pro paredão. Bim, bim! Dois pontos.
Dois pontos pra Lid. Uhum.
Fox falou que Projota, Lumena e Juliette iriam pro paredão. Bim, bim!
Dois pontos pra mim.
E Bacon falou que Camila, Carla e Fiuk iriam para o paredão.
Nenhum ponto pra Renato Bacon. E o placar, Brasil, segue o seguinte... Lid, 5 pontos. Eu, 4 pontos. Renato Bacon, empatado com nossos convidados Caco e Daniel Bayer, com apenas 1 ponto. Vamos aí, então, para os palpites da semana. Líder da semana, Renato Bacon.
Rodolfo.
Lid.
Projota.
Eu aposto que dessa vez Projotinha vai ganhar o líder. Vai ganhar, vai se achar e vamos lembrar uma parada. Tem paredão falso essa semana. Não sabemos ainda como vai funcionar a dinâmica, mas Boninho já confirmou. Então a aposta dessa semana é para o paredão falso. Paredão falso, Lid.
Nossa, o paredão falso dessa semana vai rolar entre Arthur, Gilberto e Juliette.
Gostei, bem feito. Bacon.
Gilberto, Sara e Juliette.
Olha, alguém saiu da aposta dele, antiga. Seu ouvinte que não tá ligado, o Renato Beca apostou no mesmo paredão há 3 semanas, praticamente.
Ele quer sair do 1.
Ele quer sair do 1. Eu aposto nesse paredão fake que vai ser Arthur, Fiuk e Juliette.
Todo mundo foi na Juliette, meu Deus.
É, porque se o Projota for líder, eu acho que temos uma boa possibilidade de ter Juliette... indicada, ou talvez Carla Dias, enfim. Mas eu acho que a Juliette deve ir essa semana, porque, enfim. Juliette se perdendo aí um pouquinho. Tá se deslocando do G3 e o projeto tá mirando nela também. É isso aí. Mais uma edição terminando. Mais uma semana terminando aí de Big Brother e começando esse jogo que não para, esta casa mais vigiada. Recados finais. Lidiana Yasushi.
Me siga lá no Instagram, @lidtrouxa, e no Twitter eu tô como @lidianta, comentando sempre os fatos desse BBB. Um grande beijo.
Se você gostou desse programa, pode mandar um pix para renatobacon@gmail.com.
Tá tomar no cu, Renato Bacon. Até aqui nesse podcast você tá pedindo pix, caralho.
Eu me peço em todo lugar. Renatobacon@gmail.com é minha chave.
Senta no ônibus por acaso e você fala: oi, galera, tudo bom? Meu nome é Renato Bacon. Qualquer coisa eu passo em um pix pra pagar a passagem. Renatobacon@gmail.com.
Tá aí uma boa ideia.
Eu acho que pode ser. Você pode parar, sabe fazer o quê? Você pode, igual um pedinte, parar na frente da roleta do ônibus, né, na catraca, que fica ali na parte da frente do ônibus, e você gritar pro ônibus: gente, eu não tenho dinheiro pra pagar essa passagem, e eu preciso ir pro meu trabalho. Eu preciso ir pra entrevista de emprego. E eu agradeço se vocês fizerem um Pix no valor da passagem para poder pagar a passagem.
Olha, desculpa estar interrompendo, mas eu gostaria de fazer um adendo, porque o meu amigo está lançando essa semana, sim, essa semana que acabou de sair esse episódio, um jogo para o PlayStation. Saiu Dreaming Sarah. Então, é para a Sarah do Big Brother? Não é para a Sarah do Big Brother. Mas já está disponível na PSN, Dreaming Sarah. Vai lá, curta o seu joguinho, porque é muito legal e o gráfico também é muito bonito, tá bom?
Gente, adorei. Além de conhecer um desenvolvedor de games. Sim. Que irado. Eu vou encerrar dizendo, ouçam também o Tá Na Hora Podcast, que é o nosso podcast. Recebemos nessa semana o Pablo Peixoto, falamos de internet das antigas. Pablo, que é youtuber há tempos na internet, tinha blog, fez muitas sátiras aí que você, que tá há muito tempo na internet, já viu, com toda certeza. E foi um episódio muito legal. Lembramos do Orkut, lembramos dos fóruns, lembramos do LimeWire, de todas as coisas que a gente usava para baixar música, dos discadores. Tá assim, muito nostálgico. E me segue lá no Twitter, @FoxXavier. Onde eu comento 24 horas por dia Big Brother. Mentira, não comento mais tanto assim Big Brother. Eu diria que eu comento 23 horas por dia Big Brother e a outra uma hora eu estou me dedicando a xingar Jair Messias Bolsonaro. Eu falei que eu ia ficar completamente fora da política, mas esse filho da puta não deixa. É isso. Até a próxima semana.
Até mais.
Tchau, tchau.